Filipenses 2, 19 a 24, nós vamos falar sobre o servo útil à igreja. Dentre muitas revelações atuais que há em certas igrejas hoje em dia, eu acho que uma delas, a mais frequente, é a seguinte: o dito profeta olha para a pessoa a quem ele vai profetizar e profetiza o seguinte: Deus tem um grande plano na sua vida. Não tem como errar, né? Não tem como comprovar nada, como pôr nada à prova. É diferente de acontecer que nem aconteceu quando o seu Juvencio estava lá na UTI, né, seu Juvencio? Passando por um tratamento e chegou alguém no paciente do lado e disse assim: eu já determinei a vitória, você vai sair daqui. E então, no outro dia a pessoa morreu. Aí é diferente, aí é mais fácil perceber que a profecia não era profecia, era algo que veio da cabeça da pessoa e que Deus não falou nada. A pessoa inventou algo e colocou o nome de Deus no meio. Agora, dizer assim, ó, Deus tem um grande plano na sua vida. Não, nós podemos dizer isso também, né? Mas dizer na forma de uma profecia, como dizendo assim diz o Senhor, aí fica mais complicado e não precisa comprovar, porque talvez a pessoa diga: Deus não fez grandes coisas ainda por você, talvez vai fazer no futuro. Aí assim vai. Muito obrigado, Léo. Infelizmente, movidos às vezes por revelações como essas, as pessoas saem então sem freio, sem orientação, sem direção, buscando então o plano de Deus para a sua vida, e às vezes acabam botando os pés pelas mãos, e ao invés de um grande plano, há uma grande lambança na vida da pessoa, da igreja que ela frequenta e tudo mais. Por quê? Porque a pessoa tem, de fato, o desejo de ser um servo útil. Aí ela ouve dizer: ó, Deus tem um grande plano na sua vida. E aí, pronto, ela se acha autorizada a então seguir o que ela tem na cabeça, sem olhar para as escrituras, sem a orientação dos pastores, sem a anuência da igreja. Por quê? Porque ela se dá o direito. Porque, ó, eu recebi uma profecia de que Deus tem um grande plano na minha vida. Então, se a igreja não vê assim, a igreja está barrando o meu ministério, o pastor não tem visão, os irmãos estão aconselhando errado, eu ouvi de Deus, já que Deus me falou. Então agora vocês fiquem aí todos de lado e eu vou fazer a vontade do Senhor. Que a pessoa acha que é, ela segue a cabeça dela e aí as consequências vêm mais para frente. Longe disso, Paulo mostra que é possível sim sermos servos úteis à igreja. Que Deus tem planos para nós, planos para sermos úteis, mas para tanto ele espera que desenvolvamos certas características. Uma ferramenta é útil quando ela tem uma certa qualidade. Já tentou desparafusar um parafuso de fenda com uma chave Phillips? Não conseguiu. As mulheres não entenderam? Os homens entenderam tudo. Mulheres, já tentaram tirar mancha sem o vênis? Sei lá, eu tenho que encontrar alguma aplicação aqui para as mulheres, né? Eu não sou mulher, eu não sei direito, né? Já tentou temperar a comida com azeite? Cadê o sal? Só com alho? Sem sal? Não tem como, né? Então, toda ferramenta é útil, desde que ela tenha qualidade para aquilo que ela vai ser usada. E a obra de Deus exige certas qualidades, que a gente vai ver Paulo demonstrando na vida de Timóteo. E nesse sentido, Timóteo vai ser um modelo para nós que queremos ser servos úteis a obra de Deus. Então vamos ler comigo Filipenses 2, de 19 a 24. O texto diz assim: espero, porém, no Senhor mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Muito bem, nossa mensagem central é a seguinte, veja lá. Os crentes mais úteis à igreja, e como igreja aqui, eu não estou pensando só em igreja local, mas a igreja de Cristo, a obra de Cristo, a causa de Cristo, obviamente aplicada à igreja local. Então vou repetir, os crentes mais úteis à igreja têm em comum algumas características fundamentais que definem os bons servos de Cristo. Entenderam? Os servos mais úteis, eles têm algumas características que todos os servos úteis vão apresentar também nas suas vidas, cada um na sua área, mas eles vão ter certos traços de caráter que todos eles vão ter, e traços que definem quem? Os bons servos de Cristo. Logo, essas características em comum que os servos úteis têm são as características que nós mesmos devemos perseguir para sermos úteis a Deus e a sua igreja. Repararam que Paulo mudou de assunto agora? O capítulo 2 vinha tratando do quê? Vinha tratando da unidade da igreja, da briga que estava tendo dentro. Ele ainda não cita a briga por nome, né? Mas ele mostra que o orgulho dentro do coração dos irmãos, dentro daquela igreja, estava causando problemas. E aí ele oferece Cristo como um modelo de desprendimento, de abnegação, de humildade. E ele mostra que Cristo, depois de ser humilde e obediente até a morte e morte de cruz, foi também exaltado, encorajando os irmãos a serem humildes nessa vida, aguardando exaltação não para agora, mas para a vida futura com Deus. Então é como se dissesse, agora, aguentem firme aí, segurem o batido aí, o batidão, porque vocês agora vão sofrer, mas no futuro o Senhor vai exaltá-los. Portanto, não busquem exaltação agora, não busquem o louvor dos homens agora. Aliás, o louvor dos homens nós não devemos buscar nunca, mas não procurem uma posição elevada agora, porque essa posição elevada é o Senhor mesmo quem vai nos dar quando chegarmos no futuro na sua presença e reinarmos com Cristo. Muito bem, quando chega nesse ponto, ele muda o assunto e ele está preocupado agora com a igreja, com enviar notícias e enviar homens adequados para trabalhar com eles. Timóteo é um deles, que ele não está sendo enviado nesse primeiro momento. Epafrodito, que vem logo adiante, no versículo... Epafrodito, no versículo 25, é ele quem vai agora, num primeiro momento, aguardando a ida de Timóteo. Muito bem, então é com isso que Paulo está preocupado, em enviar servos que trabalhem com aquela igreja, servos que sejam úteis. Nesse sentido, Timóteo vai ser o modelo da utilidade dentro da igreja. Então nós vamos ver três características marcantes do servo que se torna bastante útil à igreja de Cristo. Três características marcantes que nós devemos buscar. A primeira delas é que esse servo útil, ele serve os irmãos com coração sincero. O que que Paulo fala logo no comecinho? Ele fala, eu espero mandar Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu também me sinta animado, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento. Reparem como Timóteo, ele é apresentado como alguém singular nesse caso. Por que será que Paulo não tinha outra pessoa disponível como ele? Será que a ideia é, eu não tenho outro com qualificações necessárias para ser um pastor entre vocês, para ser um enviado meu? Tem muita gente boazinha aqui, mas com qualificações para ser um pastor entre vocês, para ser um enviado do apóstolo, eu só tenho Timóteo. Os outros servem para trabalhar aqui em Roma, no meio da igreja, mas eu não posso enviar. Será que é isso? Qualificações ministeriais? Talvez não, porque o que Paulo mostra a seguir não é a função de Timóteo como um pastor, como o braço direito de Paulo, mas como alguém que tem uma característica de coração, no seu coração, nas suas atitudes, no modo como ele encara a obra do Senhor, no modo como ele encara a obra entre os irmãos, no meio da igreja, diferente do que os outros, priorizando certos valores diferente do que os outros priorizavam. Então a ideia não parece ser, eu só tenho Timóteo com a qualificação necessária, né? Os outros estão em outros lugares, então disponível aqui eu só tenho Timóteo. A ideia parece ser além. Parece ser o seguinte: com o coração que Timóteo tem, necessário para trabalhar entre vocês com valor, esse é o melhor que eu tenho. Há outros, mas esse é o melhor. Por quê? Porque ele tem um sentimento para sinceramente cuidar dos vossos interesses. Estão vendo aí no versículo 20? Ninguém tem o de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. A palavra sinceramente aqui é o foco de Paulo. E o que Timóteo ia fazer com sinceridade? Cuidar dos interesses dos irmãos. Como é a nossa escala de valor? A nossa escala de valor costuma ser assim. Eu estou aí disposto a servir os irmãos, a servir as igrejas, mas eu também tenho os meus interesses. Então eu vou administrar os dois. Mas quando eles entrarem em conflito, quando eu tiver que escolher entre servir os irmãos, entre buscar o interesse dos irmãos e buscar o meu interesse, aí paciência, ó irmão. Sinto muito, você vai ter que agora cuidar dos seus interesses sozinhos, porque eu também tenho os meus interesses para cuidar. E pensando assim, quem recriminaria um homem como esse, né? Os outros que estão ali junto com Paulo? Afinal, se eu não cuidar dos meus interesses, quem vai cuidar, né? Dos interesses da minha família, quem vai cuidar, né? Dos meus negócios, quem vai cuidar? Das minhas provas, do trabalho. Se eu não fizer isso, eu vou empurrar para outra pessoa fazer e vai ficar sem fazer. Quem vai cuidar dos meus interesses se não eu? Bom, por isso mesmo, Paulo não enviou outros. Por quê? Porque essa circunstância, essa situação, envolvia abnegação. Por quê? Era um trabalho numa outra cidade. O que Timóteo ia fazer? Ia largar tudo o que ele estava fazendo ali. Outra coisa, ele era um auxiliar de Paulo, ele gostava de ser um auxiliar de Paulo, ele aprendia com Paulo, ele, ao mesmo tempo que ajudava Paulo, era reforçado por Paulo, era preparado por Paulo, agora ele ia abrir mão disso também. Não só isso, ele ia para uma igreja que tinha dificuldades. Chega lá com as dificuldades da igreja, quem é que vai resolver? As irmãs Evódia e Síntique, elas é que estavam dando trabalho na igreja. Quem que ia ter que resolver isso? Timóteo. E com que dificuldades mais? Com a dificuldade de ser um forasteiro. Ué, Timóteo, você acabou de chegar na cidade, acabou de chegar na igreja, já vai querer dar pitaco aqui, já vai querer se intrometer. Não, tudo bem que você está aqui em nome do apóstolo Paulo. A gente respeita, muito bem, a gente conhece você há muito tempo. Mas, ó, cá para nós, né? Você chega aqui e já quer pegar o bonde andando, quer sentar na janelinha? Ele podia ouvir coisas desse tipo. Outra coisa que ele podia ouvir era a respeito da idade dele. Parece que ele era um pastor muito jovem e Paulo tem que orientá-lo. Paulo diz para ele: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade. Antes, torna-te o padrão em diversas áreas, para que você, apesar de jovem, seja respeitado por outros. Será que é fácil ser um pastor jovem? Será que é fácil ser um pastor jovem de pessoas de mais idade, de pessoas, às vezes, de vida cristã, com mais tempo do que o pastor tem de vida, né? Eu sou um pastor assim, apesar de eu ter feito 40 anos, né? E meu corpo pensar que eu já tenho 60, né? Tenho alguns problemas de saúde que estão vindo antes da hora. Então, ainda assim, eu pastorei alguns irmãos que têm só de vida cristã mais tempo do que eu tenho de vida. Não vou nem falar eu de vida cristã, né? Ou eu de ministério. Eu, a minha vida toda, eu pastorei alguns irmãos que têm mais de 40 anos de igreja. É fácil pastorear irmãos com tanta experiência a mais que eu, não só de vida cristã, mas de vida, não é fácil. Mas ter 40 anos é diferente do que ter 25. Quantos anos será que Timóteo tinha? 25, 28? Talvez isso, por causa disso, ele também ia enfrentar dificuldades. Ele ia ter que pôr o interesse dos irmãos na frente dos seus. O que seria mais interessante para ele? Ah, Paulo, deixa eu ficar quietinho aqui. Eu estou com você, você é o costa larga aqui. A hora que o negócio aperta, é você que resolve. Outra coisa que Timóteo tinha, ele era muito tímido. Ele era um cara bem preparado, mas ele tinha a timidez que o apóstolo Paulo não tinha. O apóstolo Paulo trovejava, né? Alguém fazia algo errado, ele escrevia uma carta que parece que sai raio para todo lado. E aí, para Timóteo, ele tem que dizer o quê? Timóteo, seja ousado. Deus não nos deu espírito de covardia. Timóteo, pega firme aí para você poder dizer também, combati o bom combate. Entra na luta aí, Timóteo. Não fica aí acanhado, com medo de falar as coisas, com medo de resolver os problemas. Entra firme, você tem autoridade, você é um pastor. Eu estou enviando você. Você tem essa qualificação, você tem um chamado do Senhor. Timóteo, pega firme aí, meu. Por quê? Porque ele titubeava em alguns momentos. Uma característica pessoal, né? Da sua própria personalidade. Tito parece que não era assim. Tito é enviado para um lugar duro e Paulo não fica encorajando Tito. Ô, Tito, pega firme aí, Tito. Ó, não fica com vergonha de falar. Ele já fala, ó, Tito, eu enviei você aí para Creta. Lugar mais difícil que tem, né? Para trabalhar entre os cretinos. Não, os cretenses. Né? Por quê? Porque, de certa forma, eles também tinham esse outro lado do cretino também. Ele fala, os cretenses já foram definidos por alguns dos seus poetas como feras selvagens, ventres preguiçosos, glutões. Esses homens são difíceis, tipo. Por isso eu coloquei você aí para pegar... É treinar pastores, nomeá-los nas igrejas, porque esse povo aí é difícil. Então mandei você, viu, Tito? Ele não mandou Timóteo para lá. Mas ele vai mandar Timóteo para Filipos. Será que? Porque era um trabalho facinho? De modo algum. Desse modo, Timóteo ia ter que empregar, tendo suas fraquezas, talvez, na área da coragem, da ousadia, tendo fraqueza na área da sua idade, do respeito que as pessoas tinham para com ele, ou até da falta do respeito, Timóteo ia ter que arrumar todas as suas prioridades. Ele, com sinceridade de coração, ia ter que colocar os interesses daqueles irmãos na frente dos seus próprios interesses pessoais. Isso com sinceridade. Qual a dificuldade? Nós podemos fazer coisas que se parecem desse modo, né? Eu faço algo que, quando alguém olha, a pessoa diz, nossa, esse coloca a obra de Deus na frente de tudo. Mas eu posso ter outros interesses escondidos no meu coração, que só eu conheço e, obviamente, Deus, que mostram que eu não estou servindo com tanta sinceridade. Eu posso fazer, por exemplo, algo muito bom, mas com a intenção de ser admirado pelos irmãos, né? Eu vou preparar um sermão joia, cheio de informação, para chegar no final os irmãos falarem para mim, puxa, pastor, como eu aprendi nesse sermão, você é uma bênção no reino de Deus, né? E eu ficar todo feliz com isso, né? O sermão é o mesmo, mas eu estaria pregando ele não com coração sincero, mas com segundas intenções. Alguém pode agir assim? Eu não estou perguntando se alguém tem permissão para fazer isso. Mas pode acontecer de alguém fazer isso? Pode. Não só na pregação, na música, na introdução, nos ministérios. Nós podemos fazer a obra de Cristo com a intenção não de glorificar a Deus, mas de sermos nós glorificados. Nós podemos também fazer a obra de Cristo, ajudar os irmãos com segundas intenções. Eu vou ajudar esse irmão para esse irmão ficar muito feliz com a minha atuação e a hora que eu precisar, uma mão lava a outra, né? Então, deixa eu garantir aqui, né? Eu vou ajudá-lo, mas a hora que eu precisar, ele vai estar obrigado comigo. Quem é que faz? Quem é que age assim? Quem age assim, Carlos? Político? E quem mais? A máfia, né? A máfia não funciona assim com trocas de favores? Ninguém assiste o poderoso chefão? Ô, Dom Corleone, perdi meu emprego lá. Ele fala, não, pode deixar que eu arrumo lá o emprego de você de volta. E aí, ô, padrinho, né? Só que a hora que o padrinho precisar do favor, o que acontece? Tem que pagar o favor, então não fez favor nenhum. É uma troca de interesse. Não há sinceridade de coração. Timóteo, ele tinha um coração diferente. Ele fazia as coisas com sinceridade de coração, diferente dos outros que, segundo o versículo 21, buscam o que é o seu próprio e não o que é de Cristo. Ah, então os interesses de Timóteo, com sinceridade, não estão voltados simplesmente para satisfazer a vontade dos irmãos. É buscar o interesse dos irmãos conforme a vontade de Cristo, no que era bom para edificação. Ou seja, Timóteo, se precisasse corrigir alguém, segundo não o que é próprio, mas segundo o que é de Cristo, ele buscaria os interesses desse irmão no que tangesse a própria correção. O interessante é que a correção, ela vem no contragosto da pessoa que precisa dela, né? A pessoa precisa ser corrigida. Se ela não for corrigida, ela vai quebrar a cara lá na frente, ela vai pecar, ela vai esfriando na fé, ela vai se desviar e ela precisa de correção. Só que se ela precisar de dinheiro, se você ajudá-la com dinheiro, ela vai agradecer, não vai? Se ela precisar de uma carona e você der uma carona, ela vai agradecer a carona. Se ela precisar de uma ajuda no mutirão, na mudança, e você ajudar, ela vai te agradecer. Mas quando ela precisa de correção, de exortação, e você ajuda corrigindo, talvez ela não fique tão grata assim. Nesse caso, os interesses de Cristo e o interesse maior da pessoa, maior que o próprio interesse que ela acha que tem, deve entrar na frente, na contramão do próprio interesse de Timóteo. Timóteo ia passar chateação, ia fazer a vontade de Cristo, ia ajudar os irmãos, mas ia passar chateação, ia ser acusado, ia perder o sono, mas ainda assim ele se dispunha a fazer essas coisas, porque ele fazia com sinceridade de coração. Na hora da balança, ele valorizava o que era realmente eterno, o que pertencia a Cristo. Olha o que Paulo escreve para Timóteo. Na segunda carta, a última carta de Paulo, né? Dando as últimas orientações a Timóteo. 2 Timóteo 1, versículos 3 a 5. Ele diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti. Ti quem? Timóteo, né? Me lembro de ti nas minhas orações, dia e noite, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Por quê? Pela recordação quanto à tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Se Timóteo é descrito na carta aos Filipenses como alguém que trabalhava com coração sincero, aqui ele é descrito como alguém que tinha uma fé sem fingimento. Agora, que fé sem fingimento é essa? Será que a fé é salvadora? Se alguém tem uma fé salvadora fingida, ela nem é fé salvadora, não salvou nada, e a pessoa não é crente. Então, parece que Paulo tem outra ideia a respeito dessa fé. É a vida que provém da salvação pela fé. Ou seja, o modo de andar, o modo fiel de andar, e que em Timóteo era sem fingimento. Ou seja, ele não tinha duas caras. Ele não falava evangeliquez. O que é o evangeliquez? É quando você muda de linguagem, né? Fora você fala de um jeito. Você fala coisas ruins, você fala coisas que você não repetiria dentro da igreja, na frente do pastor. Mas chega na igreja, a sua linguagem muda. Ela vira até uma linguagem, uma língua dos querubins. Chama todos de irmãos, de amados, né? Ó varão, a paz de Cristo, Deus vos guarde pelo seu poder. Ah, não, isso é no hino, né? Aí tem uma voz, até a voz muda, né? Fica assim mais impostada. A pessoa muda até a voz, para tentar aparecer, aparentar algo que não é verdadeiro de dentro. Timóteo estava sendo enviado para Filipos, porque ele não era um cara que tinha duas vozes, não era um cara que tinha duas intenções, não era um cara que tinha duas palavras, não era um cara que tinha duas faces, dois propósitos. Era um cara que, sinceramente, colocava na frente dos próprios interesses, os interesses dos irmãos, naquilo que pertencia não a ele mesmo, mas pertencia ao Senhor Jesus. Isso fez de Timóteo um servo útil. Por isso Paulo fala, ó, eu quero mandar Timóteo para vocês. É que agora a gente vai ver, agora ele não pode ir, e eu não tenho ninguém como ele para enviar. Então aguenta a mão um pouco, porque eu vou enviar ele a vocês, e ele vai ser útil no meio da vossa igreja. Muito bem, está lá. O servo útil, que é bastante útil à igreja, em primeiro lugar, ele serve com um coração sincero. Em segundo lugar, veja lá, ele tem um testemunho positivo do seu caráter. Ele tem história. Ele foi provado e aprovado. Está lá. Um carimbo, um selo de qualidade. Veja o que diz o versículo 22. E conheceis o seu caráter provado. Aqui podia ser também aprovado, né? Por quê? A prova é feita a fim de aprovar algo. Você faz uma prova, o que é uma prova? É um teste, para ver se aquilo é bom ou não. E quando aquilo passa no teste ou passa na prova, depois de ser provado e ser encontrado com qualidade, que título ele recebe? Aprovado. Exatamente, é o que Timóteo era. Por quê? Porque serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao pai. Então, Paulo fala o seguinte, esse Timóteo que está indo, além dele ter sinceridade de coração, ele não serve de hoje, ele já tem uma historiazinha de serviço ao meu lado. E em todo esse tempo, servindo a mim, como se eu fosse um pai e ele fosse um filho, ou seja, obediente, auxiliando, com respeito, como quem voluntariamente se coloca numa hierarquia, num posto hierárquico inferior para servir. Depois de tanto tempo aí que Timóteo tem trabalhado comigo, ele tem aí o seu caráter provado e aprovado, e eu posso dar conta disso. Mas ele diz o seguinte para os filipenses, vós conheceis. Quando que a igreja de Filipos conheceu Timóteo? Sabe quando? Desde a sua fundação. Paulo passou pela Galácia na sua primeira viagem missionária e parece que de lá a avó e a mãe de Timóteo se converteram, o educaram na fé cristã, e Timóteo começou a despontar no meio da igreja ali no território da Galácia. Quando Paulo, junto com Silas, passa por aquela região na sua segunda viagem missionária, todo mundo ali da região dava testemunho de Timóteo, falando, ó, esse rapaz tem sido uma bênção aqui no nosso meio. Ó, é um rapaz respeitável, é um rapaz conhecedor da palavra de Deus, ele dá bom testemunho, ele trabalha aqui. Paulo, esse menino aqui é de ouro. Então, o que Paulo faz? Pega ele e leva junto. Ele coloca Timóteo na função que João Marcos teve na primeira viagem, função essa que ele deixou para trás. O que aconteceu na primeira viagem missionária? Paulo e Barnabé seguiram primeiro para a ilha de Creta e depois foram para Galácia, e Marcos estava junto. Quando ele chega ali perto da região da Galácia, nós não sabemos quais foram as razões, se foi saudade de casa, se foi medo por causa da perseguição que eles sofreram na ilha de Creta, se aconteceu alguma coisa ali já próximo da Galácia, em Antioquia, da Panfilha, que o amedrontou. O fato é que ele pegou o navio, pegou o ônibus na rodoviária, voltou para casa e abandonou Paulo e Barnabé. E fez falta. Muito bem. Paulo segue agora a viagem sem um auxiliar dessa natureza. Ele segue só com Silas, como ele saiu com Barnabé, sem alguém para não só auxiliá-los, mas para ser treinado nessa função ministerial. Quando ele passa pela Galácia, ele vê lá Timóteo, todo mundo dá bom testemunho dele, Paulo pega Timóteo e segue junto. Aí Paulo tenta ir para Éfeso, Deus não deixa. Então Paulo tenta ir para o norte, para Bitínio, o Espírito também não deixa. Então eles terminam a viagem, aquele trecho da viagem na Turquia que eles fizeram, em Troade, né? Quase já na Grécia. De lá, Paulo teve uma visão de um homem macedônio, um homem grego, dizendo, passa para nós. E aí, eles entram para a Europa. E o primeiro lugar que eles vão pregar é na cidade de Filipos. Quem é que vai pregar lá? Paulo, Silas, Timóteo e Lucas entra na viagem. A partir de Troade, Lucas entra aqui na viagem, ele fala assim, e de Troade partimos, né? Lucas está fazendo parte dessa viagem. A igreja em Filipos começa com uma pregação na beira do rio, diante de algumas pessoas tementes a Deus, pessoas que conheciam o judaísmo e que buscavam o Senhor, o Deus verdadeiro, e que se convertem pela pregação de Paulo, dos quais Lídia, aquela mulher que era comerciante, que se tornou depois a anfitriã de uma das igrejas ali, né? A igreja se reunia na casa dela, Paulo ficou hospedado ali, os outros ministros ficaram hospedados na casa dela, ela, por ser comerciante, ela devia ter alguma posse, ajudou a sustentá-los ali. Timóteo estava junto, e quando Paulo parte dali e vai para Tessalônica, depois vai para Bitínia, depois vai para Atenas e Corinto, ele deixa Silas e Timóteo em Tessalônica, na região, para continuar trabalhando ali, até que eles se reunissem com Paulo de novo em Corinto. Então, de um modo ou de outro, tendo Timóteo voltado para lá, tendo Timóteo apenas ajudado Paulo na fundação da igreja, a igreja de Filipos conhecia Timóteo, conhecia o trabalho de Timóteo, conhecia a fidelidade de Timóteo, conhecia o caráter de Timóteo, a utilidade de Timóteo. Então Timóteo já tinha sido provado e havia sido encontrado aprovado no final disso. Isso tornou ele alguém útil, não só porque o caráter dele, por ser provado, mostrava que ele tinha as qualificações necessárias para trabalhar para o Senhor, e essas qualificações eu não estou pensando somente em termos de habilidade. A pessoa prega bem, a pessoa toca um instrumento, e esse aqui prega o evangelho, evangeliza, que é uma beleza. Não é isso. Eu estou falando do próprio caráter da pessoa. Esse aqui é um crente que não envergonha o nome de Cristo em nenhum lugar que ele vá. Onde ele vai, a luz de Cristo brilha naquele local. Assim era Timóteo. E a igreja o conhecia. E ao conhecê-lo, tinha também respeito por ele, de modo que o trabalho ia frutificar. Isso tornava Timóteo alguém útil para aquela igreja. Veja o que Paulo também fala em outro trecho de 2 Timóteo. Ele fala para Timóteo assim, no capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te aprovado. Ué, mas espera aí. Paulo já não tinha dito que Timóteo tinha o caráter provado? A carta de Filipos foi escrita pelo menos uns 4 anos antes dessa carta aqui de 2 Timóteo. Então ele já tinha dito que Timóteo tinha o caráter provado. Agora ele está dando a ordem, procura apresentar-te. Opa, será que Paulo mentiu aos filipenses? E Timóteo não tinha o caráter aprovado? Ou será que Timóteo perdeu essa aprovação? Não, o fato é que esse caráter aprovado, ele não é algo estático, mas algo dinâmico. Você pode ser encontrado aprovado num momento, em outro momento não. Desse modo é uma busca constante por um caráter que revele a pessoa de Cristo em nós, revele a transformação de vida, revele a nova criatura a qual Deus nos fez. Então qual é a ordem que Timóteo recebe? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como? Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Como um obreiro pode não se envergonhar? Não pecando. Por mais que nós lutemos contra o pecado, a Bíblia diz que nós somos pecadores. Então, como que eu posso ser encontrado sem ter que me envergonhar? Primeiro, estando numa luta séria contra o pecado. Em segundo lugar, buscando restauração, lançando mão do arrependimento. Dei uma mancada, Senhor, me perdoe por esse pecado e deixa eu voltar no caminho certo. Há uma conversão. Uma conversão não uma conversão de salvação, uma conversão de atitude, uma mudança de rumo. Eu errei o rumo, peguei o rumo errado, a estrada errada. Quando isso acontece, o que você faz com o carro? Você vira. Você volta para o lugar onde você pegou o erro e continua dali, certo para frente. A vida cristã é assim também. Entrei por uma vereda errada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou reconhecer o caminho errado. Vou pedir perdão a Deus, vou virar meu carro, vou voltar para o lugar de onde eu saí e vou continuar certo daqui para frente. Assim um obreiro pode não se envergonhar. E como mais? Que maneja bem a palavra da verdade. Hoje de manhã, nós mostramos a importância da palavra de Deus, não só na conversão, mas na manutenção da vida de um servo temente do Senhor. O impacto que a palavra de Deus deve produzir na nossa vida. E o problema, o perigo de, depois de tantos anos ouvindo a palavra de Deus, a gente se imunizar contra ela. A gente já não se comove mais, não é mais movido quando a gente ouve uma palavra que nos atinge. A gente vai criando uma carapaça contra ela. E isso é tão ruim quanto não estudar a palavra de Deus. Não estudar a palavra de Deus e ficar acostumado demais com ela a ponto de não dar ouvidos a ela, não deixar com que ela toque o fundo do seu coração e promova essas transformações diárias de glória em glória na imagem do nosso Senhor. Quando isso acontece, nós nos afastamos do Senhor, nos afastamos do objetivo de sermos edificados. Então Paulo mostra isso para Timóteo também. Apresenta-te a Deus aprovado como obreiro que não tendo que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então busque essas coisas. Por outro lado, evita igualmente os falatórios inúteis, profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Ou seja, busque o bem, busque a palavra de Deus. E aquilo que é mal, fuja daquilo, evite aquilo. E assim você vai se apresentar aprovado diante de Deus. Essa é uma característica que nós podemos buscar seguindo essa mesma receita que foi dada a Timóteo, para sermos também servos úteis. Você pode ter a melhor intenção de ser um servo útil, mas se o seu caráter não for apresentado como alguém aprovado, que utilidade que vai ter? Aí você fala, ah, agora eu vou pregar o evangelho, eu vou começar um evangelismo no meu trabalho. Mas as pessoas do trabalho olham para você e falam, mas esse cara, o cara não tem palavra. O cara chega atrasado no trabalho todo dia. O cara mente com o patrão. O cara, os negócios dele estão lá tudo bagunçado, entendeu? O cara fala palavrão, agora vai querer falar de Deus aqui pra gente. O caráter não é aprovado nesse caso. E a pessoa, mesmo querendo ser útil, não vai conseguir ser útil. Então não basta sinceridade de coração. É necessário também que as pessoas olhem para você e falem, esse cara é aprovado. Esse eu conheço ele, eu sou vizinho dele, eu estudo com ele, eu trabalho com ele, estou sempre encontrando, e eu sempre vejo nele um pedacinho do retrato de Jesus. Esse aqui eu quero dar ouvido. Muito bem, um caráter aprovado, um testemunho positivo do caráter, torna alguém propício para ser um servo útil a Deus e à igreja. Não só isso, a primeira característica, servir os irmãos com coração sincero. Segunda, ter um testemunho positivo do seu caráter. Terceiro, ele conta com a plena confiança do seu líder. Olha só o que Paulo fala de Timóteo. Versículo 23. Este, com efeito, é quem eu espero enviar. Note bem, Paulo está enviando já Epafrodito, a quem ele enche de elogios. A quem ele falou a ele aqui, pôs a sua vida até em risco para servir vocês. Mas Paulo, para o que ele pretende para aquela igreja, ele tem alguém em mente. Ele fala, para esse trabalho que eu tenho em foco, é Timóteo que eu quero enviar. É ele que eu boto fé que vai dar conta desse recado. Então é ele quem eu espero enviar. Tão logo eu tenha visto a minha situação. O que que Paulo quer dizer com isso? Parece que o julgamento de Paulo estava para se definir. Ou alguma situação lá em Roma, talvez na questão da liberdade condicional de Paulo, né? Paulo era um prisioneiro, mas ao mesmo tempo ele estava num estado de prisão domiciliar. Ele podia alugar uma casa, não precisava ficar algemado, ficava um soldado o tempo todo com ele, né, para garantir que ele não ia fugir, mas ele tinha certa liberdade. Será que essa situação estava ficando em xeque? Será que ele estava correndo o risco de ser trancafiado até o julgamento? Será que o julgamento dele já estava prestes a sair? Nós não sabemos o que estava acontecendo, mas Paulo está precisando de Timóteo ali. Olha só, eu quero enviar Timóteo, mas eu estou precisando dele. Então, minha situação está indefinida, então assim que a minha situação se definir, aí é ele que eu quero enviar. E aí ele diz no 24, estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Ou seja, eu quero ir para aí, eu acho que vou. Mas agora, enquanto eu não posso, sabe quem eu vou enviar no meu lugar? Timóteo. Então, Timóteo não tinha só a aprovação das pessoas ao redor, das pessoas que o conheciam, dos homens e mulheres lá da cidade de Filipos. Ele também tinha a aprovação do seu próprio líder, que o conhecia, que trabalhava proximamente com ele, que o conhecia mais intimamente, né? Às vezes as pessoas conhecem um certo lado da gente. O Edson falou aqui na hora da oração, ele lembrou o fato de que às vezes a gente, tendo todas as pessoas aqui à frente pedindo oração, a gente não conhece o fundo do coração delas, né? Ou todos os detalhes das situações que elas estão vivendo. Às vezes a gente vê uma pessoa lá na frente, você já sabe, aquele lá está orando por saúde, ou aquele lá está orando por trabalho, porque já pediu várias vezes. Nesse sentido, às vezes o pastor é a pessoa que mais conhece os problemas. Porque a pessoa passa um certo problema, procura o pastor. Procura o pastor para pedir oração, para pedir orientação, para pedir ajuda. Às vezes o pastor teve que chamar a pessoa para corrigir certas coisas. Ou a pessoa chamou o pastor para desabafar. Então, os líderes têm sim, a não ser certos irmãos mais próximos, parentes, às vezes, né? Pessoas que estão mais próximas do nosso convívio particular, mas fora elas, os pastores conhecem muito mais profundamente a vida das pessoas que os outros irmãos. Nesse caso, é o que acontecia com Paulo. Paulo conhecia Timóteo a fundo e ele sabia o que tinha no coração dele e ele confiava em entregar essa obra para Timóteo. Timóteo, eu que estou aí no serviço, eu sei das dificuldades dele, eu conheço você, eu sei que, conhecendo os dois lados da moeda, a dificuldade da obra e o seu caráter, eu confio em você para isso. Pode ir lá, você está preparado para isso. O que que acontece em muitos casos? Acontece de, às vezes, as pessoas quererem servir o Senhor, mas não terem um caráter aprovado. O líder sabe disso, muitas vezes. Ou as pessoas ainda não estarem prontas para isso. O que que a Bíblia fala, por exemplo, sobre os pastores? Que não sejam... Qual é a palavra que usa lá em Timóteo, 1 Timóteo 3? Não sejam neófitos. O que que é isso? Inexperientes, recém-convertidos antes, sejam provados, os diáconos também, né? Então a pessoa às vezes quer pôr a mão na massa, quer fazer, mas a pessoa ainda não está pronta, ainda precisa aprender mais a palavra de Deus, ainda precisa ser posta mais à prova, ainda precisa ter corrigido certos traços de caráter, ainda precisa resolver certos problemas antes, na sua vida, na família, no trabalho. Tudo isso, normalmente, o pastor tem mais facilidade de conhecer. E aí o que que acontece? Muitas vezes as pessoas querem ser úteis, querem partir para frente, e o pastor diz assim, espera um pouquinho aqui. Espera aí, vamos orar mais tempo. Vamos esperar. Não, mas eu quero fazer. Eu me lembro quando eu procurei o pastor e disse, ó, pastor, eu quero ser missionário, eu não quero ir para a faculdade de odontologia, quero ir para o seminário. Era um recém-convertido. O pastor disse para mim, ó, vamos fazer o seguinte. Ele olhou para mim, um jovem, acabou de chegar na igreja, não conheço direito, pode ser que esteja só empolgado com o ministério. Ele disse assim, ó, vamos fazer o seguinte, você vai orar por isso, nós vamos orar por isso, e você vai fazer a faculdade de odontologia normalmente. Enquanto isso, nós vamos olhar na sua vida, e vamos orando, e um dia talvez você possa ir para um lugar onde um pastor, alguém que seja só pastor, não possa ir. Passou o tempo, já estava desanimado, tanto tempo de faculdade. Será que aquilo que eu senti lá atrás foi só emoção, foi só empolgação? Eu não estou vendo Deus fazer nada. Até na hora certa, quando Deus abriu certas portas, chamou, e eu fiz exatamente o que Deus mandou na hora certa. Por outro lado, pouco antes de mim, outra pessoa procurou o mesmo pastor, dizendo a mesma coisa, eu quero ir para o seminário, eu quero ser pastor. Ele disse, ele olhou do mesmo jeito e falou, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos esperar um ano, vamos orar e tal. Passou uma semana e falou, ó, quer saber? Estão tolhendo meu ministério, então também não quero mais. Ou seja, no final, não havia um chamado real, era de fato uma empolgação do momento e que fez a pessoa se tornar útil em outras áreas, mas não naquela. O fato é que a orientação pastoral, que conhecia os jovens que ele pastoreava, de fato era uma observação correta. Naquele momento, ele não achava o momento correto de nenhum dos dois fazerem nada naquele sentido. Mas então, na hora certa, vamos em frente. Se um líder pode contar com alguém, outras pessoas, outros níveis de liderança também. O pai em relação ao filho, o chefe em relação ao funcionário, o professor da classe, o líder dos jovens, o líder do grupo de homens em relação aos outros. O fato é que quando esse líder, que já está à frente mais a tempo, olha para a vida de alguém e a ver preparada, e a ver demonstrando caráter, e a ver com sinceridade do coração, e demonstra confiança nela, isso também a enche de utilidade. Isso mostra que essa é a hora de investir todos os esforços, inclusive de atender chamados. Às vezes as pessoas ficam paradas e os líderes estão chamando. Escuta, você tem características suficientes e que são necessárias para desenvolver tal atividade. Por que você está parado? O líder está convidando a fazer. E você está lá parado, ah, eu não levo jeito, ah, eu não tenho tempo, ah, que meu jeito é outro. Quando Deus deu a faca e o queijo na sua mão para você agir, o líder está olhando isso, está te incentivando a isso, está te chamando a isso. Cadê a utilidade? É a hora de você ser útil. Então, o líder, ao olhar para a pessoa e ver alguém aprovado, conhecendo a sua vida, conhecendo as dificuldades, e dizendo, vá em frente, trabalhe, siga nesse rumo, você tem mais um dos traços para se tornar alguém útil. Significa que você segue orientações, significa que você aguarda o momento certo, significa que você aceita conselhos, significa que quando você ouve um conselho que você não esperava ouvir, você atende, você não se rebela, você aguarda, você busca a sabedoria de outros, ao invés de bater no peito e dizer, eu sei o que eu quero para a minha vida, e Deus tem um grande plano, e ninguém pode dizer o que eu faço, o que eu não faço. Aí você não se torna. Um rebelde não é útil ao reino de Deus. Um opositor não é útil ao reino de Deus. Então, para terminar, vamos ver um versículo de 1 Coríntios 4, 16 e 17, que diz assim, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores, Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos, em Jesus Cristo, como por toda parte, ensino em cada igreja. Olha o que vai lhe usando aqui Timóteo mais uma vez. Ele fala, ó, Timóteo, eu vou enviar aí para vocês, e ele, que é um imitador meu, vai ajudar vocês também a serem. E ele vai ensinar vocês, porque eu tenho plena confiança, eu conheço o rapaz, e ele vai ser útil no meio de vocês. Pergunta, nós temos um coração sincero? Quando eu venho para a igreja, quando eu oro pelos irmãos, quando eu digo que vou orar por alguém, né? Ó, vou orar por você. Isso é só parte do evangeliquez, né? Dizer que vai orar por todo mundo, só por hábito, ou você tem sinceridade no coração, dizendo, não, eu vou orar por você, você chega em casa, você assume um compromisso de orar. É assim, ou é só da boca para fora? Só para inglês ver quando, como as pessoas falam. Quando você busca ajudar alguém, isso é para que as pessoas admirem você, para que as pessoas olhem para você e falem, você viu aquele irmão que está fazendo? Você viu que pessoa boa, você viu como prega o evangelho, você viu como vem todo culto, você viu como ajuda o pastor, que bênção. Você faz isso para receber esse tipo de louvor, de admiração, era essa palavra que eu estava procurando, ou você faz com um coração sincero para colaborar com a obra de Deus, para edificar a igreja, para servir o mestre? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Outra coisa, eu tenho uma visão muito positiva de mim mesmo, né? Eu olho para o espelho e vejo um cara lindo, maravilhoso. Mas o que as pessoas ao redor veem? Eu vejo um cara lindo, as pessoas veem um cara careca. Né? O Carlos, para ninguém ver ele careca, ele está vindo de gorro assim agora. Então eu vou fazer assim também. E que as pessoas falam do seu caráter? As pessoas olham para você e falam, esse é um servo de Cristo. Esse é uma pessoa de bom testemunho. Você pode chegar em qualquer lugar e pregar o evangelho com a consciência tranquila de que as pessoas vão olhar para você e não vão pensar assim, ih, olha quem está falando, olha lá. Tem telhado de vidro, vem jogar pedra no telhado dos outros. Se isso está acontecendo agora, isso tem que mudar. O bom é que tem conserto para isso. Tem conserto. O arrependimento e a mudança. O que 1 João 1,9 diz? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem perdão. E ao buscarmos esse perdão, buscar também um novo caminho. É uma conversão, é um arrependimento completo, que envolve mudança de direção para seguir no caminho correto. Com o passar do tempo, o nosso caráter aqui, pode ser que não estava tão aprovado em certo momento, volta a ser aprovado. E nós nos tornamos novamente úteis. O que nós não podemos é lançar a mão da promessa de perdão como uma ferramenta para lidar com o pecado. Ah, eu vou pecar mesmo, mas depois eu peço perdão. Aí você acaba de pecar, já pede perdão, pronto, já zerei. Agora deixa eu pecar de novo. No final, sabe como é que bandido lava dinheiro? Isso faz operações fiscais falsas para fazer de conta que o dinheiro roubado, que o dinheiro de droga, que o dinheiro de tráfico, de arma, de qualquer coisa, é um dinheiro legal. No final, não passam assim de passes de mágica financeira. Nós podemos fazer isso na vida cristã. Ah, já que Cristo vai perdoar, então como eu vou pecar, deixa eu já pedir perdão logo, né? Senhor, me perdoa pelo pecado que eu vou cometer. Gente, chega a esse absurdo. É o que os compradores de indulgência da Idade Média faziam. Eles compravam até indulgência para o pecado que eles iam cometer, né? Eles davam até de presente para alguém um vale pecado, um vale perdão, né? Ah, vai ser o casamento, então vai ter despedida de solteiro. Então tá aqui, ó, paguei já o perdão. Aqui o Papa já assinou, tá aqui. Pode fazer o que você quiser na sua despedida de solteiro. Depois você mostra isso aqui, já está tudo perdoado, já paguei seu perdão antes. O que é isso? Mas nós podemos fazer assim. Esse não é o caráter provado. Nós precisamos ser aprovados por uma busca verdadeira do Senhor. E finalmente, quando os líderes, quando o pastor, quando os diáconos da igreja, os evangelistas, quando eles olham para a minha vida, eles veem alguém útil? Ou eles veem alguém rebelde, né? Alguém que quer fazer do próprio jeito, que eu vou fazer do meu jeito, ninguém me entende, então eu vou fazer aqui do meu jeito e aí todo mundo tem que me aguentar. Ou os líderes olham para mim e vem alguém inerte. Gostariam de me ver pegando, pondo a mão na massa, e tudo que vem, alguém sentado aí, não vem, não participa, é difícil de caminhar, que peca não por excesso, mas por ausência, por falta, por omissão. Qualquer coisa, chama o pastor lá, pastor, como é que está meu... Diácono, como é que está aí meu placar aí? Às vezes você não precisa saber, você não precisa fazer essa pergunta, você já sabe. A pergunta é, meus pastores, os diáconos, eles podem contar comigo? Né? A hora que eles precisarem, a hora que tiver uma tarefa para fazer, na hora do culto, numa programação especial, eles podem contar comigo? Eles confiam em mim? Se a resposta for sim, você também pode ser alguém muito útil. Cadê as características aqui? Saber pregar, ser músico, ter uma voz boa para cantar. Cadê? Não tem nenhuma dessas características. Mas então como que alguém pode ser útil? Não é só pregando? Pode ser pregando, pode ser evangelizando, pode ser orando, pode ser estando presente, pode ser pegando a vassoura e varrendo, pode ser ajudando na cantina, ajudando no trabalho das crianças. Não importa onde seja, com poucas ou com muitas habilidades, se você tiver um coração sincero, um caráter aprovado e ser alguém de confiança, alguém que os seus líderes podem contar, você tem tudo para ser um servo útil. E ao saber disso, você tem agora um mapa para buscar. Busque essas três características. Fatalmente, a utilidade vai preencher a sua vida. Edson, ore por nós. Pedindo principalmente a Deus que sejamos úteis à sua obra e ao seu reino.
Vamos ficar de pé? Santo Deus, eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor pelas tuas palavras na qual foram explanadas agora. Realmente, ó Deus, nós precisamos sim sermos tal como Timóteo era, disposto ao trabalho, com vontade, com mansidão, que não tem vergonha, que maneja bem a tua palavra, porque nós precisamos também, ó Deus, nos conscientizar para quem nós estamos trabalhando, que é o Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, Deus verdadeiro. Nós fazemos parte do teu reino, somos teus servos e trabalhamos para a expansão do teu reino. Precisamos nos conscientizar disso. Somos sim motivados pelos nossos irmãos, pelos pastores, pelos diáconos, mas não trabalhamos para eles ou por eles. Mas sim, trabalhamos para o Senhor, pelo Senhor, para que o teu reino cresça, para que as pessoas conheçam do sacrifício do teu filho na cruz do Calvário, através do nosso testemunho de vida, através das nossas palavras, ações, para que realmente sejamos pessoas dignas, onde olhem para nós e queiram ser como nós somos. Por isso, ó Deus, ajuda-nos, porque o pecado fala mais alto, as circunstâncias que esse mundo nos apresenta falam muito alto, e às vezes nós deixamos levar. Portanto, Senhor, tenha misericórdia de nós, trabalha na nossa vida, molda o nosso coração, nosso caráter, nossa mente, faz com que realmente possamos ter total comunhão com o Senhor, com a tua palavra, com a tua igreja, com os nossos irmãos, para que todos unidos possamos realmente ter uma só voz. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Trabalha na nossa vida e molda-nos e ajuda-nos para que nós possamos agradar o Senhor. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém.